בעזרת השם, דף ס"א, לצאתות ג'י עבודה זרה, על הפסוע, בעבין זנוב דף, שלום עליכם. סתמוס דף ס"א, נפרימר, אני אקומסון מנוב המשנה, המתאר ינור של עובד כוכבים. ומוזון כזו, סובריס נושיר פסד, ומוזון תנדה מיליור הגורן המשנה. המתאר ינור של עובד כוכבים, ונותנו ברשותו הפתוח לרשות הרבים. ואירו כז למשנה הוא סיגינש. ושודאו, אלי כיף הזה ויהיו כאשר. No caso, ele foi para um goi, que tem um vinhedo e uma propriedade para fazer vinho, e o judeu combinou com o goi que o judeu vai fazer o vinho lá, vai pagar para o goi alguma coisa e vai ficar com o vinho para vender. Então o judeu fez o vinho na propriedade do goi. Não pagou ainda, então o vinho ficou na propriedade dele, num recinto dele. Esse recinto do goi que o vinho estava... é aberto para o recinto público, dá para ver do recinto público o vinho do judeu. Se na cidade moram judeus e goim, então o vinho é permitido. O goi tem medo de mexer no vinho do judeu em nome da idolatria, porque esse recinto que o vinho está dá vista para o recinto público. O goi tem receio que algum judeu vai passar por lá e vai ver o goi mexendo. E depois vai dizer para o judeu que fez o vinho, que o goi mexeu em nome da idolatria. O goi tem esse receio, nesse caso, não suspeitamos que ele vai mexer nesse vinho. Birche kulav de kohavim asur. Se todos os moradores da cidade são goim, o vinho é proibido. Porque nesse caso, o judeu tem que vir pagar. Mas ele não tem dinheiro para pagar ainda, senão teria pago. O goi não tem medo que alguém da rua vai ver ele mexendo, porque todos os moradores da cidade são goim. E o goi não suspeita que o judeu vai aparecer a qualquer momento pagar, porque ele não tem dinheiro para pagar ainda. Se tivesse dinheiro, teria pago e pego o vinho já. Então, nesse caso, mesmo se o recinto que o vinho está dá vista para o recinto público, uma vez que todos os moradores da cidade são goim, esse goi não tem nenhum receio de mexer no vinho, e provavelmente vai mexer no vinho, e honra a idolatria, o vinho é proibido. והמשנה עד שישב ומשמר, ואין השומר צריך להיות יושב ומשמר, אף פי שיוצא ונכנס, מותר. פלא משנה, קזו דסיס, וכי ג'ודאו תן כפזק, הוא לקר לה וויג'יה. נו אין היתר כי וויג'יה פיקה לה וטימפו דודו, סילי הפרס לה ג'י סורפרזה. אינדאו ג'אסו ויסיץ' פרוטו גוי, תן חסיר ג'י משנה סיבינו, פרקטו ויזו וויג'יה לא גובה הפרסה. רבי שמעון בן עזר אומר, רשות עובדי כוכבים אחת היא, Rabi Shimon ben Elazar discute com o Tanakama, vamos ver a Gemara qual é o debate. A metaer eno shel oved kohavim venotno birshuto, vela kotev leitkabalti mimcha maot. Um outro caso parecido. O judeu fez o vinho na propriedade do goi. Não tem dinheiro para pagar pelo vinho ainda, então o vinho ficou com o goi. Mas o goi disse que dá permissão ao judeu de pegar o vinho quando ele quiser. Então, nesse caso, mesmo que o judeu não pagou ainda, é como se fosse o vinho só dele, porque ele pode pegar o vinho quando ele quiser. E depois ele paga para o goi. Nesse caso, o vinho é sempre permitido. Como a gente viu no show passado, não suspeitamos que o goi vai mexer no vinho, que ele não tem nada a ver com esse vinho mais. Se ele tem algum direito sobre o vinho, suspeitamos que ele quer mexer, e pode chegar a mexer. Mas, nesse caso que o vinho... já foi dado aos judeus, o judeu pode pegar quando ele quiser, o goi não tem mais nenhum direito sobre esse vinho, não suspeitamos que o goi vai mexer no vinho. Mesmo que não tenha suspeita que vão ver ele da rua, algum judeu vai ver ele, mesmo que não tenha essa suspeita, o vinho é permitido, porque o goi já não tem mais nada a ver com esse vinho. Ele já deu a permissão para o judeu de pegar o vinho quando ele quiser. Avalim irtzei sedotzio, venom manichon, atche eteno et mautav, ze amase betchan veastru. Porém, se o goi exige que o judeu primeiro pague a ele para poder pegar o vinho, nesse caso, se o goi não tem receio que algum judeu vai ver ele da rua, o vinho é proibido. Nesse caso que o recinto que o vinho está não dá vista para a rua, ou dá vista para a rua, mas só tem moradores goim lá, o goi é suspeito de querer mexer nesse vinho. Então, nesse caso, que o goi tem direito sobre o vinho, o goi exige que o judeu primeiro pague para receber o vinho. Nesse caso, o goi tem direito sobre o vinho. Suspeitamos que ele vai mexer no vinho. Por isso o vinho é proibido. A não ser que o goi tenha receio que algum judeu vai ver ele mexendo, aí não vai mexer. Mas numa situação que o goi não tem esse receio, então o goi é suspeito de mexer no vinho, o vinho é proibido. Vamos entender melhor na Gemara. Começamos a Gemara. Beir shekulav den kochavim nami, ve'aikar ochlin amachzirim ba'arot. O que diz a Mishnah? O judeu preparou o vinho na propriedade do goi e o vinho foi deixado lá. O judeu não tem dinheiro para pagar ainda pelo vinho, o vinho ficou no recinto do goi. Diz a Mishnah que se o recinto do goi dá vista à rua, mas todos os moradores da cidade são goim, o goi é suspeito de mexer no vinho. Ele não tem nenhum receio de ser visto por um goi mexendo. E esse judeu provavelmente vai demorar para vir, até que ele consiga o dinheiro. Então o goi é suspeito de mexer no vinho. Pergunta. E daí que os moradores da cidade são goim? Tem vendedores ambulantes judeus que vão para essas cidades de goim vender a mercadoria deles lá. Então, mesmo que todos os moradores são goim, o goi deve ter receio de algum judeu vendedor vai passar por lá e vai ver o goi mexendo no barril do judeu. Então, por que o goi não tem esse receio? Amar Shmuel Pirish e Eshlad Latayim Ubriach. Fala Shmuel, é verdade. Numa cidade que judeus passam por lá, vendendo coisas também, então o goi tem receio de mexer nesse vinho e não vai mexer. E o vinho é permitido. O caso da Mishnah é uma situação que a cidade não permite que qualquer judeu venha lá vender as coisas dele. Esse judeu precisa de uma permissão do governo e quando isso acontece, a cidade fica sabendo disso. Então o goi não tem nenhum receio de mexer no vinho. Ele não escutou que nenhum judeu recebeu a permissão de vender coisas lá. E todos os moradores da cidade são goim. Ele vai mexer. Então, por isso fala a Mishnah, o vinho é proibido. Amar Yosef, vechalon que nushut rabim dame. Fala Yosef, se esse recinto que o vinho está dá vista à rua através de uma janela, já é suficiente se tem judeus que passam por lá. O vinho é permitido. O goi tem receio de ser visto através da janela. Se o recinto que o vinho está, o recinto do goi, dá vista a um depósito de lixo público. Também, o goi tem receio de ser visto por um judeu que vai colocar o lixo lá no depósito. Mais ainda, se o recinto do goi não dá vista à rua, normalmente, mas tem um judeu com uma árvore lá, que o judeu sobe na árvore para pegar os frutos. E quando o judeu está em cima da árvore, ele consegue ver o recinto que o vinho está. Já é suficiente para permitir o vinho. O goi tem receio de mexer nesse vinho, porque ele suspeita que talvez esse judeu vai subir na árvore para pegar os frutos e vai ver ele mexendo no vinho. Então ele não vai mexer. Fala, psicreixe, o que acontece se os galhos dessa árvore foram cortados? Então a árvore não produz mais frutos. Plique para a vaca ver a vinha. Isso é uma discussão nesse caso entre a vaca e a vinha. Hadassar e Hachari. Um proíbe o vinho, um permite o vinho. E explica como é. Manda assar lá uma lei de sal, cata. A opinião diz que o vinho é proibido. Sustenta o seguinte. O goi não tem receio de mexer no vinho, porque ele sabe que o judeu provavelmente não vai subir na árvore. Para que ele subiria na árvore que não produz nenhum fruto? Então o goi não tem receio de ser pego no flagra e vai mexer. Essa é a primeira opinião. O Mandeshai temos uma outra opinião. Zimna de Avdalei Beima Vessali Kleone Batra. A segunda opinião diz que o goi não vai mexer, provavelmente. Porque o goi vai ter receio que talvez esse judeu vai subir na árvore não para pegar frutos, mas por outro motivo. Por exemplo, se ele perdeu um animal e quer subir na árvore para ver onde o animal está. Então, conforme essa opinião, isso já é suficiente para dizer que o goi não vai mexer porque ele tem esse receio. Então o vinho é permitido. Tá na mão falar breta. Echada loquer, vechada socher, bait, vechatzero, shelovet kuchavim. Um goi tinha um pátio com casas. Um judeu comprou uma casa ou alugou uma casa desse goi. O milau yain e o judeu colocou barris de vinho nessa casa. Veisrael dar beotar hatzer. Primeiro caso da Braita é que tem um judeu que mora nesse pátio. Mutar, o vinho lá é permitido. Mesmo se o judeu não lacrou os barris, mesmo que o judeu não tenha a chave para essa casa, que tem a chave é o goi. Fala Braita, o goi tem receio de entrar nesse recinto que tem lá o vinho do judeu? Porque ele tem o receio de ser pego no flagra pelo judeu que mora nesse pátio. Viramos a página. Outro caso. Bechatzer Acheret. O judeu comprou uma casa ou alugou uma casa no pátio do goi. Ele comprou essa casa ou alugou do goi. Colocou vinho lá. E não tem nenhum judeu que mora nesse pátio. Então, mutar, v'ushem avter v'chotam be'edo. Nesse caso é uma situação mais grave. Não tem nenhum judeu que mora nesse pátio. E não dá para ver da rua o que acontece nesse recinto do judeu que tem lá os barris. Então, nesse caso, que o judeu comprou ou alugou a casa do pátio do goi, então, o judeu precisa ter a chave dessa casa e ter lacrado os barris para que o vinho seja permitido. Se o judeu colocou vinho lá, nessa casa, e não tem nenhum judeu que mora nesse pátio, e essa casa com o vinho do judeu não dá vista à rua, é uma situação mais grave, e o judeu tem que ter a chave dessa casa, e também ter lacrado os barris para que o vinho seja permitido. Se ele não tem a chave, ou não lacrou os barris, suspeitamos que o goi vai achar uma forma de entrar lá e mexer no vinho. Mesmo que tenha um judeu que mora no pátio vizinho, fala Breda que isso não é suficiente para permitir o vinho. Se um judeu mora no pátio vizinho, a chance que esse judeu vai justamente ver o goi no outro pátio, entrando nesse recinto do judeu que tem lá o vinho, é uma chance mínima. Então o goi não tem receio de entrar. Não tem receio de ser pego no flagra. Então, sim, o judeu tem a chave, também lacrou os barris, o vinho é permitido. Se ele não tem a chave ou não lacrou os barris, o vinho é proibido. Mesmo que tenha um judeu que mora no pátio vizinho, o goi não tem receio de ser pego no flagra por esse judeu, porque a chance que esse judeu no outro pátio vai ver o goi entrando no primeiro pátio são chances mínimas. Continua a breta. Metari no shenovet kuchavim bir shuto. Veise dar beotar hatzir. O judeu, ele produziu o vinho na propriedade do goi. Não pagou para o goi ainda, então o vinho ficou no recinto do goi. E tem um judeu que mora no pátio onde esse recinto do goi está. Mutar, o vinho é permitido. O goi tem receio de entrar nesse recinto e mexer no vinho que foi preparado pelo judeu, porque talvez ele vai ser pego no flagra pelo judeu que mora no pátio. Aí fala Braita, mas o judeu que preparou o vinho tem que ter a chave e tem que ter lacrado os barris. Amada Rabbi Yochanan Letana, falou Rabbi Yochanan para o sábio que transmitiu essa breita, Tni, afa, pishen, maftea, vichotam, beado, mutar. Falou Rabbi Yochanan que a versão correta da breita não é essa. O judeu preparou o vinho na propriedade do goi, não pagou para o goi ainda, o vinho está no recinto do goi. Se tem um judeu que mora nesse pátio, onde esse recinto que o vinho está, então esse judeu causa que o goi fique com medo de entrar lá mexer no vinho. Então, mesmo se o judeu que preparou o vinho não tem a chave e não lacrou os barris, o vinho é permitido. Bechatzer Acheret, o que acontece se o judeu preparou o vinho na propriedade do goi, não pagou para o goi, então o vinho ficou no recinto do goi e não tem nenhum judeu que mora nesse pátio? Tem um judeu que mora no pátio vizinho, por exemplo. Assur, o vinho é proibido. Ava pishemavter v'chotamedo v'remir. Fala-me, mesmo se o judeu que preparou o vinho tem a chave e lacrou os barris, o vinho é proibido. Nesse caso, que não tem nenhum judeu que mora nesse pátio, o goi não tem receio de entrar lá e mexer no vinho. Mesmo se tem um judeu que mora no pátio vizinho, a chance que esse judeu vai ver o goi entrando no outro pátio e mexendo no vinho são chances mínimas, então o goi não tem receio de entrar lá e mexer, então o vinho é proibido. Mesmo se o judeu que preparou o vinho tem a chave e lacrou os barris. Suspeitamos que o goi vai entrar, vai romper o lacre e depois vai falsificar um lacre igual. Tudo isso para mexer no vinho e honrar a idolatria dele. Fala Rahamim que o vinho lá é proibido, a não ser que tenha um vigia tomando conta do vinho. Não está claro o que Rahamim vieram dizer. Rahamim Ahaya, sobre qual caso Rahamim vieram discutir? E Leima Seifa Tanakama Nami Meizagasa. Não pode ser que Rahamim vieram discutir com o Rabi Meir nesse último caso, porque nesse último caso que o vinho está no recinto do Goi e não tem nenhum judeu morando lá, também Rabi Meir disse que o vinho é proibido. Então Rahamim vieram dizer a mesma coisa do que Rabi Meir? Não pode ser. Vela Areixa dizendo, deve ser que Rahamim se trata do caso anterior a esse. O caso anterior a esse é que o judeu preparou o vinho na propriedade do Goi, não pagou para o Goi ainda, o vinho ficou no recinto do Goi, e tem um judeu que mora nesse pátio onde o recinto está. E talvez vieram Rahamim dizer que o vinho lá é proibido, a não ser que tenha um vigia. Não pode ser também, porque como a gente viu, Rabi Yochanan disse que todos concordam nesse caso que tem um judeu que mora nesse pátio, que o Goi tem receio de entrar lá, não vai entrar, e o vinho é permitido. Rabi Yochanan disse que todos concordam com isso. Não pode ser que Rahamim vieram dizer que o vinho é proibido. Velasei Faderesh, então tem que ser que Rahamim se trata do caso anterior a esse, de que a Marta na Kaba Bechatzer Acheret Mutar, Vushemavter Bechotam Beyadu. Então, o caso anterior a esse, como a gente viu aqui, o judeu comprou ou alugou uma casa do Goi no pátio do Goi. E o judeu colocou vinho lá. Não tem nenhum judeu que mora nesse pátio. Tem um judeu que mora no pátio vizinho. Tanakama disse que se o judeu tem a chave desse recinto e também lacrou os barris, o vinho é permitido. Nesse caso, o judeu não produziu o vinho na propriedade do Goi e o Goi tem algum direito sobre esse vinho. O Goi era dono dessa casa, o judeu alugou ou comprou a casa e colocou o vinho dele lá. Então, se o judeu tem a chave e também lacrou os barris, o vinho é permitido. Assim diz Tanakama. Vachamim omrim leolam asur ad sheshomer yoshev meshamer o ad sheavo mimune abale kitzim. Disse Rahamim que não. Se essa casa pertencer ao Goi, suspeitamos que o Goi vai achar alguma forma de entrar lá e mexer no vinho. Se não tem nenhum judeu que mora nesse pátio, eu falo, Rahamim, o vinho é proibido. Não adianta que o judeu que comprou a casa ou alugou a casa tenha a chave e também lacrou os barris, não faz diferença. Falou, Rahamim, o vinho é proibido. A não ser que tenha um vigia tomando conta do vinho. E a linguagem de Rahamim não é necessário que o vigia esteja o tempo todo lá. Se ele vem em certos momentos do dia, o vinho é permitido. Pergunta, Memoré, Barekitsim, Griutal. Se o vigia vem em partes específicas do dia, o Goi não tem receio de entrar lá quando ele sabe que o vigia não vai vir. Então, o que a Breda veio dizer? O que a Breda veio dizer é que o vigia tem que vir às vezes de surpresa. Então, se ele aparece de surpresa em momentos aleatórios do dia, o Goi tem receio o dia inteiro de entrar lá e mexer no vinho, porque pode ser que justamente nesse momento o vigia vai aparecer. Então, retomando a discussão que está na cama aí, Rahamim, o caso é que o judeu tinha vinho. Ele comprou uma casa no pátio do Goi, ou alugou a casa do pátio do Goi, e colocou vinho lá. Falta da cama, se não tem nenhum judeu que mora lá, é necessário que o judeu, dono dessa casa, ou o inquilino, tenha a chave e também tenha lacrado os barris. Isso é suficiente. Falou para mim que não. Nesse caso, suspeitamos que o Goi vai querer entrar nessa casa e vai achar uma forma de entrar, talvez ele tenha outra chave, e vai mexer no vinho. Então, por isso é necessário que um vigia tome conta desse vinho, e é suficiente que o vigia apareça em momentos aleatórios do dia de surpresa para que o Goi não mexa no vinho. Continuamos. Rabbi Shimon Elazar Omer, Reshut Ovdei Guchamim Achati. Vimos o que disse Rabbi Shimon Elazar na Mishnah, mas não explicamos ainda, porque agora vai explicar. Então, o caso, como a gente viu, é que um judeu preparou o vinho na propriedade de um certo Goi. O judeu não pagou para esse Goi ainda, então o vinho ficou no recinto dele. Fala da cama que esse vinho é proibido. Esse Goi é suspeito de ir lá mexer nesse vinho. E veio Rabi Shimon Elazar dizendo, Reshut Ovdei Guchamim Achati. E Belo perguntaram aos sábios, Rabi Shimon Elazar leaker ou leachmir? Rabi Shimon Elazar veio facilitar a lei ou dificultar a lei? Vidama Ziri Laki. Fala a vida em nome de Ziri, que a Bishma Melazar veio facilitar. Nandakman Maziri Laki. Fala a Nandakman que não veio dificultar. Explica como era. Vidama Ziri Laki, Vahri Kamar Tanaka. Conforme a Vida, assim disse Tanaka. כשם שברשותו אסור, כך ברשות עובד כוכבים אחר נמי אסור. וכשם לגומלין. תופעה לביודה הוא כניסת לה כמה אוסיקיץ'. הוא עוד לא פרפרו ובירנה פרפרד דום פרימרו גוי. יובין הוא פרקולוקדו נפרפרדה של דסי פרימרו גוי, יובין הפרויבידו. כמו לשביעו למשנה, הוא כזו היה כי הוא גוי לא נותן נאום חייסים לסרוויסטו פורום ז'ודאו, אינטאום, אינטאום תן חייסים לספגו נופלגה, ele é suspeito de ir lá no recinto dele e mexer no vinho em honra e idolatria. Fala da cama, não só isso. Mesmo se o vinho foi colocado no recinto de um outro goi, o vinho também é proibido. Porque suspeitamos que esse segundo goi vai dar permissão para o primeiro de entrar lá e mexer em honra e idolatria. O primeiro goi se sente confortável de ir mexer nesse vinho em honra e idolatria porque ele tem direito sobre esse vinho. Se o judeu não paga ele, o vinho fica com esse primeiro goi, porque o vinho foi feito na propriedade dele. Então, nesse caso, pedimos que o segundo goi, que supostamente está cuidando do vinho, vai dar permissão para o primeiro goi de entrar lá e mexer. Assim falou Tanakama. Rabbi Shimon ben Elazar omer, b'medvarim amorim, birshuto, birshuto ben kuchavim acher mutar, velo cheshen legumrim. Fala Rabbi Shimon Elazar que não, se o vinho está no recinto do primeiro goi, o vinho é proibido, mas se foi colocado pelo judeu, no recinto de um outro goi, o vinho é permitido. Não suspeitamos que o segundo goi vai dar a permissão do primeiro entrar lá e mexer em honra e idolatria. Assim falou a Judá. Rav Nachman Amar Ziri Lachmir. Rav Nachman disse o nome de Ziri, que Rav Shimon Elazar veio dificultá-lo. Vahri Kamar Tanakama, assim disse Tanakama. Bamin Dvarim Amorim, Birshuto, Ama Birshuto, Ovid Kochavim Acher Muta, Velo Cheshen Legumrim. Conforme Rav Nachman, Tanakama veio facilitá-lo. Que se o vinho foi colocado no recinto de um outro goi, o vinho é permitido. Rav Shimon Elazar Omer, Kol Reshut Ovet Kochavim Achati, e Rav Shimon Elazar veio dificultar em dizer que não faz diferença no recinto de qual goi isso está, é tudo a mesma coisa. Ou seja, conforme Rav Shimon Elazar, o segundo goi é suspeito de deixar o primeiro entrar lá e mexer em honra e idolatria. Tenha capacidade de Rav Nachman Amar Ziri, tem uma breda que apoia o que disse Rav Nachman Amar Ziri Lachmir, que Rav Shimon Elazar veio dificultar. Amar Rav Shimon Ben Elazar, Kol Reshut Ovet Kochavim Achati Mipnei Aramaim. Fala a breda claramente que, conforme Rav Shimon Elazar, não faz diferença no recinto de qual goi o vinho está, suspeitamos que o dono do recinto vai deixar o primeiro goi mexer nesse vinho em honra ao ídolo. E Tanakama veio facilitar e dizer que não, somente se o vinho está no recinto do goi, o vinho é proibido. Continuamos. Debe Parzakrufila, o Tivu Hamra Gaberissai. Parzakrufila era o vice-rei da Pérsia e ele tinha vinho caché. Ele depositou o vinho no recinto do empregado dele goi. Também ele era goi. Sabu Rabanaka Mederava Lamema Kichaishen Legomrin Hanemile Echa Dekamotiv Hai Gabeai. Avalacha Kemandarisi Lavdar Kileutuve Parzakrufila Legomrin Lochaishina. Não sabiam lá se esse vinho continua caché ou não. O vinho era caché. Esse vice-rei goi da Pérsia colocou o vinho na casa do empregado dele. Então, pode ser que o vinho é permitido, porque quando a gente mencionou o primeiro goi e o segundo goi antes, a suspeita lá é a seguinte, de Gomli. O judeu preparou o vinho na propriedade do primeiro goi, e o vinho foi colocado no recinto do segundo goi. Suspeitamos, conforme aquela opinião, que o segundo goi vai deixar o primeiro entrar lá e mexer no vinho, em honra à idolatria, para que talvez numa próxima vez, quando o segundo goi quiser mexer no vinho dele, e o vinho vai ser colocado no recinto do primeiro goi, o primeiro goi também vai deixar o segundo ir lá e mexer em honra à idolatria. Então, conforme esse entendimento, essa suspeita de troca de favores é quando os dois goi, um deposita coisas no recinto do outro. Aí existe uma suspeita de troca de favores, que o segundo goi primeiro vai deixar o primeiro mexer no vinho, para que o primeiro depois deixe o segundo mexer também. Mas nesse caso do vice-rei da Pérsia, Pode ser que ele deposita coisas no recinto do empregado dele, mas não é normal que o empregado deposite coisas no recinto do patrão dele, o vice-rei. Então talvez não temos uma suspeita de troca de favores nesse caso. E se o vice-rei colocou o vinho no recinto do empregado, esse vinho continua a caché. Não suspeitamos que o vice-rei vai entrar lá e mexer no vinho ao rei do latrião. A Mali Urava falava que não. Adirava justamente o oposto. Afilo le manda maloha eshen le gomlin hanemi leicha delo miltat minei. Avalacha que o ane miltat minei mechave le zechuta. Farava, conforme todas as opiniões, nesse caso suspeitamos sim. No caso do primeiro goi e segundo goi, são dois goim normais, vizinhos. Um não tem medo do outro. Então, naquele caso, tem alguma opinião que diz que não suspeitamos que o segundo goi vai deixar o primeiro entrar lá e mexer em honra idolatria no vinho. Mas aqui, se trata do vice-rei da Pérsia com o seu empregado. Aqui todos concordam que suspeitamos sim que o empregado vai deixar o vice-rei entrar lá e mexer no vinho em honra idolatria. Então, vinhas, conforme todas as opiniões, é proibido. Continuamos. Haukracha de Avayat e Bechamra de Israel. Tinha uma cidade com um depósito de vinho caché. O judeu entrou lá no depósito e viu um goi lá dentro. O judeu não sabe se o goi mexeu no vinho ou não. Amarava de Sirava. Imnitvasa lav keganav hamra shari. Veilo asur. Farava sim, esse goi é um goi comum que tem medo das autoridades, medo de ser condenado como um ladrão. Não suspeitamos que ele mexeu no vinho. Ele tem medo de ser condenado como um ladrão por ter praticamente destruído o vinho do judeu. Como a gente mencionou anteriormente, se o goi mexe no vinho do judeu e causa ao judeu um prejuízo, o goi tem que pagar como um ladrão. Então, se esse goi tem medo das autoridades de ser condenado um ladrão, não suspeitamos que ele mexeu, falava. Mas se esse goi é um goi poderoso que não tem medo das autoridades, suspeitamos que ele sim mexeu, o vinho é proibido. Hadran alach Rabi Shmuel, Baruch Hashem, terminamos. Perek Rabi Shmuel, começamos amanhã. Perek Asuhel Tapoel, que vai citar primeiro de um empregado que fez algum trabalho com o vinho do goi, recebeu um salário. Será que ele pode ter proveito desse salário ou não? Vamos ver isso com muito mais ânimo, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém e amém.